Está no ar o Jornal do Senado.
Medida provisória do novo cálculo da aposentadoria é aprovada por comissão do Congresso.
Mas Eduardo Amorim afirma que a mudança ainda não vai resolver os problemas da Previdência Social.
Proposta de Douglas Sintra permite que o governo federal crie normas gerais para concursos públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A nova fórmula para o cálculo das aposentadorias foi aprovada esta semana pela comissão mista que examina a proposta e vai agora para a votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
Pelo texto aprovado, até 2017, a mulher poderá se aposentar quando a soma de sua idade com o tempo de contribuição ao INSS for 85 e o homem 95. A partir de 2018, haverá um aumento progressivo até chegar à fórmula 90-100 em 2026. Repórter Carlos Pena Brechanini.
A medida provisória 676 prevê um cálculo progressivo para aposentadoria integral. A fórmula 90-100 estabelece que, a partir de 2026, para se aposentar sem incidência do fator previdenciário, a soma da idade com tempo de contribuição deverá ser de 90 para as mulheres e de 100 para os homens. Até lá, haverá um período de transição. Presidente da comissão mista, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, destacou que, frente ao grande número de emendas apresentadas e ao desaquecimento da economia, foi necessário acatar apenas algumas sugestões. O senador ressalta ainda que não acredita que a medida vá resolver todos os problemas da Previdência do Brasil. Para Eduardo Amorim, a questão das aposentadorias rurais é urgente.
Eu não acredito que isso vá resolver definitivamente a Previdência. A discussão sobre a Previdência, ela continua. E o próprio ministro da Previdência que teve na audiência pública, ele disse: Previdência urbana, ela é superavitária. Agora, Previdência rural, essa é deficitária.
O senador Regufo, do PDT do Distrito Federal, criticou a troca de votos no Congresso por cargos ministeriais, qualificando a prática de fisiologismo antidemocrático.
Ele considera inaceitáveis os critérios de escolha de ministros em que a filiação partidária vale mais que a qualificação técnica do indicado.
Para Regufo, isso não ajuda o governo a cumprir o dever de proporcionar serviços de qualidade à população.
Um parlamentar que vota sempre sim ou sempre não, ou que vota um projeto simplesmente pensando em beneficiar ou prejudicar um governo, ele não tem a menor consciência do que é a sua responsabilidade de parlamentar, que é pensar no cidadão.
O senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, apresentou uma proposta de emenda constitucional que dá ao governo federal competência para criar regras nacionais para os concursos públicos.
Se a proposta for aprovada, estados e municípios deverão seguir estas regras ao instituir suas normas para concursos locais.
A proposta em tela não anulará a participação dos demais entes federativos na regulamentação dos concursos públicos, que poderão legislar sobre as normas específicas para atender às suas peculiaridades. Apenas permitirá que a União estabeleça, repito, normas gerais sobre a matéria, uniformizando e moralizando os concursos públicos em todo o país.
Segundo Douglas Sintra, isso ajudaria a uniformizar o tratamento dado aos concursos e a reduzir problemas enfrentados pelos candidatos, como pequeno prazo de inscrição e taxas de inscrição exorbitantes, por exemplo.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, afirmou que a situação dos presídios no Brasil viola os direitos fundamentais garantidos pela Constituição.
Por isso, ele cobrou do poder público providências urgentes para garantir um mínimo de dignidade aos encarcerados.
Os presídios brasileiros são escolas do crime. A realidade desumana, o convívio com criminosos experientes, o trauma da experiência prisional fazem do pequeno trombadinha um grande delinquente.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto de lei prevendo que os presos deverão devolver aos cofres públicos o que for gasto com eles durante o cumprimento da pena.
Hoje, um detento custa cerca de R$3 mil ao Estado e, pelo projeto, os que tiverem condições financeiras pagariam o governo com dinheiro, os demais com trabalho.
Valdemir Mocca acredita que transferir ao preso a responsabilidade por sua manutenção vai melhorar o sistema penitenciário. A aprovação do projeto também vai permitir que mais presos tenham uma ocupação.
quando ele não tiver a condição, e que eu acho que se organizado esse sistema penitenciário, esses presos poderiam trabalhar e pagar o sustento deles, um custo que eles têm, que a sociedade acaba pagando. Eu acho que seria também pedagógico, é porque passasse por lá, passaria trabalhando também, não ficando ali às custas da sociedade, sem pagar nada.
O senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, alertou que o Brasil deve enfrentar a desigualdade regional, evidenciada pelo Índice de Vulnerabilidade Social, recém-instituído pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Com base nesse índice, que avalia 16 indicadores relacionados à infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho, o IPEA apurou que, de 2000 a 2010, a situação geral do país melhorou, mas ainda há muita disparidade entre as regiões.
Prova disso, segundo Roberto Rocha, é que 83,1% dos municípios de baixa vulnerabilidade social estão nas regiões Sul e Sudeste. Portanto, a vulnerabilidade social é maior no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
É um dado para dizer, no mínimo, dramático. Nenhum município da região Norte encontra-se em situação de muito baixa vulnerabilidade social. E apenas o município da região Nordeste, Fernando de Noronha, figura nesta faixa. Naturalmente, no sentido inverso, 72,4% dos municípios de muito alta vulnerabilidade estão no Nordeste.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, disse apoiar a proteção do meio ambiente, mas reclamou que os órgãos ambientais estão exagerando.
Ele fez o comentário durante a audiência na Comissão de Agricultura sobre os efeitos de uma série de restrições ambientais à atividade pesqueira no Brasil.
O jeito de chegar para simplesmente baixar uma portaria, por simplesmente dizer, bom, 400 mil espécies de peixe não pode ser pescado. Então é melhor dizer, essa atividade, ela deve ser extinta.
Na audiência, os pescadores reclamaram que quando hidrelétricas ou poços de petróleo surgem, são pagas compensações ambientais, mas a categoria não recebe nada. Por isso, a comissão vai intervir junto ao governo para que também eles recebam compensações.
E amanhã é o Dia Nacional dos Surdos, data que foi comemorada na Comissão de Educação com um debate sobre os avanços nas políticas voltadas para os quase 10 milhões de brasileiros que têm deficiência auditiva.
O representante do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, Felipe Correia, que é surdo, defendeu que os deficientes auditivos possam contar com um tradutor da língua brasileira de sinais nas provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
E o presidente da comissão, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, defendeu que a educação bilíngue em português e libras seja garantida aos alunos surdos em todo o país.
A educação do surdo deve ser bilíngue. No caso, a língua portuguesa seria a segunda língua dos estudantes surdos. Assim, as escolas para surdos, saindo daquele formato oralista, arcaico, adaptaram-se aos novos tempos. A escola deve também estimular o espírito de inclusão, o que vai significar mais falantes de libras na nossa sociedade.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da Casa ou projetos em votação. Participe pelo 0800 6122 11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Augusto Castro, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Energia elétrica. Por que pagamos caro? Praia, sol, mar e argue. A poluição da Baía da Guanabara. Minha casa, minha vida. Um sonho ou um pesadelo? Essas são matérias que você encontra no blog Eu Fiscalizo, ferramenta do Tribunal de Contas da União que trata dos temas mais relevantes que afetam a sua vida. Com publicações frequentes e na linguagem direta e didática, o blog apresenta dados e resultados encontrados pelas auditorias do TCU, além de promover o incentivo à população de buscar os seus direitos e divulgar assuntos importantes para a sociedade. Lançado em abril deste ano, o Eu Fiscalizo é um espaço de integração entre o tribunal e a população e já possui mais de 80 mil acessos às suas matérias. Digite www.eufiscalizo.gov.br e mantenha-se atualizado com temas que interferem diretamente no seu dia a dia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.